Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Jet Lag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que numa boa maneira jet lag teve que entrar no Zoom às 6 horas da manhã para gravar esse episódio.
Pois é, madrugando para gravar mais um episódio. E finalmente, eu fiz esse esforço extra, porque finalmente conseguimos gravar com meu querido amigo Patrick. Tem só 10 anos que eu quero contar essas histórias dele. Gastou muito tempo, hein, Patrick? Pra você me autorizar, te chamar pra conversar, assim, pro grande público sobre suas histórias.
Ai, tudo tem um tempo, né? Essa semana eu fui surpreendido com essa nova mensagem pra fazer essa gravação. Aí eu falei assim, gravar com quem? Paulinho. Então, Paulinho e Gustavo. Eu tô aqui com o Gustavo, que eu já conheço há 10 anos, e o Paulinho, que eu acabei de conhecer. Eu creio que no decorrer desse bate-papo aqui, a gente vai poder interagir um pouco e crescer junto.
Que legal. Acho que temos muitas surpresas pra descobrir junto. O Gustavo não contou quase nada do Patrick pra mim. Mas falou que ele tem uma história muito interessante. A gente vai conhecer ela no jet lag desse mês.
Demorou tanto pra conseguir gravar com o Patrick, porque o Patrick passou muitos anos com a sua família trabalhando no Oriente Médio. E enquanto ele tava trabalhando lá, não tinha a menor condição de gravar nada, nenhuma história. E hoje ele tá num outro país, trabalhando num novo projeto, muito bacana também. Mas nós vamos focar nesse tempo, que não foi curto, do projeto do Patrick Tentmaker no Oriente Médio com a sua família. Patrick, a gente se conheceu por conta de um pastor amigo nosso. E aí esse pastor falou pra nós dois, vocês têm que se conhecer, vocês falam as mesmas coisas, vocês são do mesmo time. Isso lá no ano de 2013.
Vocês dão match e nem sabem, né?
É.
2013, é, tem mais ou menos aí 10, 11 anos isso.
É, foi lá em 2013 e aí a gente marcou de bater um papo numa galeteria aqui em Brasília. Eu tinha voltado dos Estados Unidos quando eu tinha feito o Go Equipped pela primeira vez.
Tava tinindo no Tentmaking, né?
Recém-convertido, aquele total, evangelista, entusiasmado.
Falou, nossa, descobri a fórmula do sucesso.
É. Gente, e eu tô entusiasmado até hoje, porque eu fico falando só desse assunto, já vão 11 anos. Agora, no mês que vem, já vão 11 anos que eu fiz esse curso, hein? Ah. Pensa uma coisa que impactou a minha jornada cristã. E aí, um dos primeiros que eu contei sobre esse curso foi o Patrick. E o Patrick ficou tão empolgado que ele foi o único que pegou o avião e foi pros Estados Unidos fazer o Go Equipped.
Rapaz, você sabe que eu fiquei empolgado com o seu entusiasmo. Gustavo, desculpa. O seu entusiasmo era tão grande, mas esse negócio deve ser bom mesmo. Vale a pena ir atrás disso.
É tipo aqueles Rinodê, né? Tipo, a galera convence.
Vendedor de Herbalife.
É, vendedor de Herbalife. É o Gustavo com o Tentmaker.
Quando você vê, tá todo mundo tomando shake. Seus amigos tudo. Mas então, e ele foi pra lá nos Estados Unidos. E ele fez o curso no começo de 2014. E a gente só trouxe o curso pro Brasil em 2015. Então, nos meus primeiros 2 anos que eu fiquei falando sobre esse assunto aqui, meu único amigo que tinha feito o Go Equipped era o Patrick. Bom, teve o Carlos, que fez antes, que foi quem me contou do curso,
verdade,
né? Então, éramos 3, a cadeia que tinha feito o Go Equipped. E aí, a partir de 2015, o negócio esparramou. Em 2017, isso virou a Tente Brasil.
Em 2019, virou jet lag.
Em 2019, virou jet lag. Na pandemia, criou o Go Experience. E hoje, a gente tem Tentmakers em vários países do mundo. A gente já teve vários Go Equipped. E esse ano, a gente vai ter primeiríssima mão em Recife.
Olha,
no final
aí
do ano. Eu vou voltar sobre esse assunto nos próximos episódios, mas já confirmamos. Primeira vez que vamos pro Nordeste com o Go Equipped.
E, gente, e quem tá ouvindo não sabe o que é a Tentmaking, né? Sempre tem... Cada episódio é o primeiro de alguém, né? Então, se você chegou aqui e não sabe do que a gente tá falando, volta pro episódio de janeiro, que lá o Gustavo explicou todinhos esses conceitos, então você vai conhecer direitinho do que a gente tá falando. Mas é basicamente entender que você pode, com a sua profissão, estar em outro país e compartilhar um pouco da sua fé, né?
É isso aí. E foi isso que o Patrick foi fazer. O Patrick tinha 2 faculdades, né, Patrick?
Tinha terminado odontologia e depois da odontologia eu fiz teologia. Então foram aí 5 anos, mais 4, 9 anos.
Pastor dentista, olha aí que
isso,
legal.
Pastor dentista.
É uma profissão muito boa pra falar, né?
Enquanto você prega, a pessoa tá com a boca aberta, não
isso.
Vai falar nada, vai só ouvir.
Exato,
então,
é. Tipo, é o sonho de todo pastor, né, cara?
É 100% de atenção. E se você arrumar uma maquininha que não faz barulho com a broca, semana passada eu fui no dentista. dentista e o cara tá lá mexendo na minha boca e ele fala assim, você tá percebendo que não tem barulho? Ele tava muito feliz que ele tava com a máquina nova, que não tem aquele...
É mesmo?
É.
Cara, chegou esse sonho, essa modernidade?
Chegou, rapaz, chegou. Mas o gostinho ácido pra matar a cárie e o cheiro de queimado do seu dente...
Continua, isso não resolveu ainda. Mas, Patrick, de onde você é? Você é de Brasília? Encontrou o Gustavo em Brasília porque mora em Brasília ou não?
Não, assim, o nosso último, vamos falar assim, o lugar seguro foi Brasília, né? Antes de sair do Brasil, mas de nascimento eu sou do Sul, sou catarinense, de Itajaí. E mais, assim, posso falar que a gente cresceu em Brasília e aprendeu muitas coisas naquela cidade lá. Então, estamos lá desde 82, 81, então tem muitos anos já em Brasília.
Ah, tá. É mais brasiliense, então.
É brasiliense demais. Tão brasiliense quanto eu. Nunca vi ele tomando chimarrão, nunca vi o sotaque dele, de catarinense.
De barriga verde, né? Sabe a história do barriga verde, não? Que o catarinense é conhecido como barriga verde. Na época da guerra, eles iam pra guerra com os cinturões verdes, então isso aí era os barrigas verdes chegando.
Ah, isso aí já deu tanta piada por conta desse chimarrão aqui, que quem toma sou eu. Mas vamos pra história. Patrick, como foi esse chamado e essa mudança pro Oriente Médio? Como é que foi que isso começou?
Então, voltando no início, vamos fazer um ponto na linha do tempo aí, digamos que do chamado que ele ocorreu no meio do curso de odontologia, né? Então aí eu tô falando de 1998. Rapaz, o tempo passa.
Passa pra gente também. A gente também tava na faculdade nessa época.
Mesma época, exatamente. Estávamos todos juntos.
Então, depois disso, a primeira coisa natural foi conversar com o pastor da igreja, onde eu era membro. E ele falou assim, olha, Patrick, então, a primeira coisa que eu te falo, se você entende esse chamado pro ministério, para o mundo muçulmano, e a coisa foi muito específica, né? Sem falar de país, mas pro mundo muçulmano em geral. Ele falou, conclui seu curso de odontologia, porque Deus vai usar isso no campo de alguma forma. E aquilo ficou no meu coração. Concluí o curso 2 anos e meio depois e me apresentei para a igreja para poder seguir a caminhada da preparação ministerial, né? Da fundamentação teológica para isso. E foi interessante que nesse período em que, fazendo uma faculdade particular, consegui passar numa federal, e pai e mãe pagando o curso, é natural que quando você termina o curso, o pai quer que o filho vá abrir um consultório, vai trabalhar e ter um investimento de volta, né?
Sim.
E conversando com meus pais na época, com a minha mãe principalmente, de igreja, crente, foi quando eu falei, olha, eu tô entendendo que Deus tá me chamando para o ministério, para ser missionário no mundo islâmico, e que a profissão vai ser um instrumento para isso. Para onde você vai? Eu falei assim, não sei, mas é isso que eu tenho experimentado de Deus nesse sentido, é assim que eu tenho sentido o direcionamento do pai. E foi quando, depois dela falar assim, olha, eu conversei com muitos parentes, conversei com a sua avó, conversei com tios, mas o que a gente acha mesmo é que você tá com medo do mercado de trabalho.
Ai.
Isso é uma coisa interessante, né, de você ouvir, porque agora você vai fazer mais um curso, ou seja, você tem que pagar mais um curso 4 anos e cadê o retorno do curso, né?
Uhum.
Então, o pensamento nosso de, eu tô investindo aqui, eu tenho que colher os frutos aqui. E naquela época eu falei sim pra ela, mas tudo bem, você conversou com vários parentes, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Aí ela, qual que é? Você já conversou com Deus sobre isso? Aí foi aquela hora que veio aquele silêncio, né, que o silêncio ali parece que disse muitas coisas. Coisas, né? Pessoal, eu vou fazer a prova do seminário. Se eu passar nessa prova, eu tô entendendo que isso é um sinal para poder caminhar. Se eu não passar, então eu volto para a caminhada normal com odontologia. Aí, adivinha o quê? Eu passei no negócio, né? Então foi quando a coisa foi dando sequência, enfim. Nesse período, eu exerci a profissão já formado, atendendo alguns pastores, alguns seminaristas, num consultóriozinho também de um senhor crente. Dava aquela ajudinha ali para comprar mais um livro no final do mês. Então foi assim que a profissão foi. No início foi bem devagar, assim, profissional. Falando. Então eu fui pro seminário, o tempo passou, me formei, isso aí eu tô falando, eu tava em São Paulo, né? Eu saí de Brasília, fiz seminário em São Paulo. Então quando eu volto pra Brasília, já poucos meses de casar, nesse meio tempo aí eu conheci minha esposa na fase final de faculdade, ela fazia fisioterapia, a gente se encontrou no meu último ano, era o primeiro ano dela.
Seu último ano de teologia?
Odontologia. Primeiro foi odonto, aí eu concluí
odonto. Você conheceu ela lá atrás? Uhum.
É, eu conheci ela no último ano de odonto, aí eu já fui pro seminário e depois nos casamos e a gente em Brasília, foi quando a necessidade para o casamento, a parte financeira ficou muito complicada. Ela falou assim, puxa, tem uma profissão, isso aqui tem que ser útil de alguma forma. Então a gente começou a trabalhar como dentista e concluí o seminário, eu fui ordenado, eu dava apoio na igreja para a mocidade e de segunda a sexta exerci a minha profissão. Então já desde o Brasil, eu já exerci o ministério pastoral no part-time, né? De estar envolvido com o ministério, mas também profissionalmente. Então foi esse período em que as coisas foram acontecendo profissionalmente. A gente começou a abrir uma empresa de radiologia, né? Chegamos a ter 5 clínicas em Brasília, abrimos uma clínica até no Mato Grosso, em Cuiabá, e as coisas foram se expandindo. Mais pra frente eu entrei na Força Aérea, trabalhei como dentista também temporário da Força Aérea, e a gente com apartamento, Elaine concursada e...
Vida confortável.
Tudo confortável, quando Deus começou a incomodar. Eu tenho que abrir um parênteses aqui que é importante, porque no início do relacionamento com a Elaine, quando a gente estava, né, falando de perspectivas e planos futuros, eu já na odontologia, ela cursando fisioterapia, foi quando eu falei, olha, mas lá na frente, down the line, lá no final, eu não me imagino num consultório, tendo aquela vida casa, consultório, consultório, casa. Eu entendo que Deus me chama para usar isso como um instrumento para alcançar pessoas do mundo muçulmano. Para onde? Eu falei assim, não sei. Onde tem muçulmano hoje? A gente sabe que é Oriente Médio, Norte da África.
E Ásia, né, cara?
E Ásia, né?
Sudeste Asiático tem muito.
Hoje em dia eles estão espalhados no mundo inteiro, né? Tem para todo lado.
Sim, mas muita concentração nessas áreas, né?
Tem no mundo inteiro. Eles estão crescendo bastante, estão espalhando. Então lá atrás eu falei isso para ela, mas ela entendeu, quis caminhar no barco junto, tanto que estávamos casados, já em Brasília, cada um com a sua profissão, ela concursada, eu com odontologia, coisa caminhando bem. E Deus começou a me incomodar, é como se ele falasse no meu ouvido de uma forma muito clara: não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te chamei. Eu falei assim: bem, agora eu tenho que conversar com a Elaine. Então foi um momento de eu orei, pedi a Deus orientação, como conduzir a conversa. Eu comecei a conversa assim: olha, lembra de quando a gente conversou uns 10 anos atrás sobre campo missionário, mundo muçulmano? Você lembra disso? Então eu comecei a conversa assim. Aí eu falei para ela assim: então, eu tô achando que tá na hora de ir. Aí a surpresa minha é que eu imaginava uma conversa longa, né? Porque.
De convencimento, né?
Tudo arrumadinho. Eu falei assim: esse negócio agora não vai dar certo.
Uhum.
Aí foi a conversa mais rápida que teve. Porque ela falou assim: olha, eu também tô entendendo isso. Deus também tá confirmando isso no meu coração. Aí eu olhei assim: sério? Ela falou assim: é. Aí eu falei assim: pô, então vamos orar, agradecer a Deus. O versículo bíblico que fala que os dois deixarão casa de pai e mãe, serão uma só carne, ali fez mais sentido pra mim dentro do casamento.
Legal.
De você ver que Deus, a mesma coisa estava fazendo no meu coração, estava fazendo no coração dela. Aí foi nesse período que a gente estava agora desfazendo dos negócios, né, das clínicas, das empresas. Basicamente ali foi vender equipamento para poder quitar o projeto no Banco do Brasil. Mas foi nesse processo de ganhar conhecimento de, e agora, qual o caminho trilhar? Deus, dentro da providência, coloca no meu caminho quem? Gustavo.
Olha isso.
Nesse processo de você buscar essa informação profissionalmente, aí vem Tent Makers. Eu falei assim: uau, o que é isso? Aí foi quando Deus usou um pastor da igreja dele na época, nos colocou em contato, a gente marcou aquele almoço lá naquela galeteria que ele mencionou no início, e ali foi como se o horizonte estivesse se descortinando na minha frente. Então, na época, fruto da profissão da odontologia, então eu consegui ir para os Estados Unidos fazer o curso, né, do Tent Makers lá. Foi uma semana difícil, muita dor de cabeça, você muitos anos sem ouvir inglês, embora já tivesse uma certa fluência, mas você ficar ali de manhã, tarde e noite. O curso é intenso, né, Gustavo?
É intenso, é intenso. E eu tive a mesma dor de cabeça.
É, e esse lance da dor de cabeça é real, é físico mesmo, né? Não é assim, a dor de cabeça de, ah, que difícil e tal, é físico, você fica esgotado. Sim. E com dor de cabeça, né? Porque além do conteúdo intenso, é em outro idioma, que você tem que estar concentrado o tempo todo pra entender, né?
Esse curso foi o que abriu a minha mente no inglês, né? Depois desse curso, eu passei a falar inglês de verdade o tempo todo.
Sem dor de cabeça, né?
É, sem dores de cabeça.
Aos poucos.
Né? Mas eu me lembro de chegar no curso, na primeira aula, afobado, porque cheguei atrasado, porque perdi o ônibus de Miami lá pro outro lugar e tal. Cheguei atrasado e não entendi nada da aula. Aí eu orei e falei: Deus, abre meu ouvido. O que é isso? Não tem condição. Eu vim pra cá e não vou entender nada. Aí acalmei, né? Teve tipo uns biscoitinhos lá com chá. Eu tomei lá o chá, o biscoitinho. Voltei pra próxima aula. Aí entrou o Ari, que a gente já gravou o podcast com ele.
Uhum.
E aí quando o Ari começou a falar, eu passei a entender tudo. E aí eu falei: nossa, Deus, uma resposta sim nesse nível. Pois eu descobri que o Ari, ele é canadense, finlandês, ele tem um inglês bem mais internacional, bem mais fácil. Mas enfim, no terceiro dia eu tive que pedir pra alguém me levar numa farmácia pra comprar ibuprofeno, que eu não aguentava de dor de cabeça. E eu tava com os níveis de cafeína adequados, tava tomando café o tempo todo. Era o inglês, cara.
Caramba.
Era o inglês.
É. E o Patrick passou por isso também.
Mesma experiência.
É, então eu passei por uma semana intensa de curso, voltamos pro Brasil, apresentamos o nosso projeto pra nossa organização, o projeto foi aprovado para a região do Oriente Médio, né?
Uau! Mas tinha a ver com a sua profissão? Tinha a ver com ir como odontólogo, dentista, para lá ou não?
Então, na verdade, assim, em 2014, logo na sequência desse curso, a gente conseguiu fazer uma viagem de exploração, então a gente visitou, a gente passou lá uns 10 dias conhecendo e verificando possibilidades, né? Nesse aspecto profissional, para ver qual que seria a ponte, como é que seria o contato, como é que a coisa ia funcionar, a questão de visto. Mas assim, como lá na região do Oriente Médio, onde a gente ficou, as leis mudam com uma certa facilidade, assim, com muita frequência, então não quer dizer que toda a informação que você colheu quando você faz uma viagem dessa de exploração é o que vai estar valendo depois, porque eu não tinha um convite de real de emprego para poder ir lá e assim, olha, tô mudando para cá que vou trabalhar em tal lugar. Tanto que a gente acabou entrando com visto de estudante no início, que foi o caminho mais fácil até conseguir, assim, entender como é que a a banda toca, como é que a coisa funciona. Então, depois dessa viagem, a gente voltou pro Brasil já com essa perspectiva, né, de ter o vínculo profissional em algum momento, essa seria o próximo passo. E a gente experimentou algo interessante, porque a gente acabou tendo que meio um trabalho, um ministério meio híbrido, com o tent maker e o modelo missionário tradicional onde a igreja envia. Porque, como pastor de uma denominação, então, a gente conseguiu levantar um recurso para poder dar um aporte inicial nesse de chegada, em termos da parte de sustento também. Então, mudamos para lá, a gente saiu do Brasil, vamos passar um período intermediário estudando inglês e depois vamos para a região do Oriente Médio. E, de fato, foi fundamental na nossa história esse apoio também da igreja, principalmente nessa questão de chegada, de você descobrir os passos para poder conseguir o visto. Então, a gente estava numa região do mundo árabe onde a parte burocrática ela é muito lenta. Então, na nossa história, entre você dar início com o processo de validação de diploma e de visto, até eu ter a licença na minha mão e poder trabalhar efetivamente, demorou 1 ano e meio. Então, foi uma coisa que demorou bastante tempo.
Mas nesse período você já estava lá com o apoio da sua igreja.
Já, a gente já
e
estava
de
lá.
Amigos, enfim.
Isso,
como,
já com esse tipo de
como
apoio.
Como um missionário tradicional, que foi com apoio, chegou lá com a família e foi viver a burocracia enquanto já se adaptava lá ao país e tudo mais. Foi aprender a falar árabe, né? Você chegou a aprender
Então, o
falar
diálogo
árabe?
básico de cumprimento, restaurante, isso daí a gente aprendeu e consegue entender algumas palavras no discurso. Mas manter, por exemplo, um bate-papo como esse aqui em árabe, não teria condição de fazê-lo. Agora, é fundamental essa perspectiva do emprego, da profissão, porque a gente sentado com os árabes, enquanto ainda não estava trabalhando, eu recebi pergunta dos homens de lá, do tipo assim, a gente lá sentado, conversando, aí o cara pergunta, ah, você está fazendo o que aqui? Ah, não, eu estou estudando árabe. Ah, está estudando árabe? Mas o que que você faz? Assim, ah, não, eu sou dentista. Ah, mas você estuda árabe, você paga aluguel, você tem carro, seus filhos estão em escola. A próxima pergunta do cara para mim foi, e como é que você paga tudo isso? E aí, como é que responde? Paulinho, como é que responde essa, Paulinho?
Não sei, eu tenho a minha resposta aqui, eu quero saber a sua lá.
Então, cara, rapaz, a minha foi assim, ó. Eu falei pra ele, falei assim, olha, a gente tá aprendendo árabe porque eu vim aqui pra trabalhar. E nesse período meu pai me sustenta, o que fez pleno sentido pra ele. Só que eu imagino que a minha interpretação de pai foi diferente da que ele teve. Eu não sei qual que foi ele teve, eu não perguntei. E o meu pai era o meu pai que está nos céus que me sustenta. E não era o meu pai físico, meu pai sanguíneo, né? Mas quando você tem essa perspectiva de ser sustentado por um período e depois trabalhar, isso faz sentido na cabeça do árabe. Então você não fica ali como que o que você faz aqui? Não, tem gente que me sustenta aqui, mas para quê? Então fica complicado esse modelo tradicional se você não tem uma questão profissional envolvida, assim, principalmente nessa região do mundo.
Gente,
tá todo mundo esperando a sua resposta, tá, Paulinho?
A minha? Não,
boy, claro.
Não, eu tenho a vantagem de eu trabalhar online, né? Telematicamente, como diz aqui na Espanha. Então eu faço um trabalho home office.
Mas você não fala assim, eu sou um nômade digital?
Não, eu não uso esse. Não, porque eu não sou nômade, eu tô parado, né, cara? Eu não tô circulando. Eu vim aqui pra morar mesmo, né? E eu também falo, quando eu começo a contar que a gente tem um trabalho online de produção de conteúdo, hoje em dia é muito normal as pessoas que produzem conteúdo contarem com a contribuição das pessoas que têm acesso a esse conteúdo. Então, tem muitos podcasts, por exemplo, que fazem campanha para afiliados, coisas assim, para apoiar o conteúdo. Então, eu falo que muito, e é verdade, muito dessas entradas vêm por causa da nossa produção de conteúdo na internet.
E aí você fala onde é o seu site, pode entrar e tudo?
Falo, algumas vezes eu falo. É que para
Também em português, né?
Eles
Não é
sempre
muito
vão falar, é tudo em
interessante.
português, ah, tá, não, que pena, não vou conseguir entender, entendeu? Geralmente vai para esse lado, para esse caminho.
É isso aí. Meu pai que me sustenta e vambora. Não faz muita pergunta, não. Segue a vida.
Mas, ó, gente, nós estamos falando de Oriente Médio aqui. É claro que a gente sabe que existem vários países no Oriente Médio, mas de propósito, claro, né? Porque quem entende da realidade do Oriente Médio sabe que a gente não pode dar alguns detalhes. Então, você imagina o contexto, né? Você que está ouvindo, imagina o contexto e o Patrick vai contando a história e você encaixa onde você quiser lá em todo aquele grande Oriente Médio, né?
Tem um monte de cidade lá que cabe as histórias do Patrick aí. Mas vamos às histórias. Então, vocês chegaram por lá.
Então, a gente chegou com essa questão da perspectiva de estudante, de visto de estudante. Fomos para a universidade, que a gente tinha já conseguido visto de estudante, eu e Elaine. E foi interessante que a universidade não deu visto para os nossos filhos, nós temos dois filhos. Então, demos um passo de fé, fomos, e depois lá a gente conseguiu visto para as crianças, ainda até para um período maior do que o nosso. A gente foi para a nossa primeira aula de árabe, para poder acertar a questão financeira com a universidade, e onde Deus ali começa a fazer o processo de moldura, vai nos moldando em cada etapa que as coisas vão acontecendo. Então, a universidade, nesse ponto, antes, ela falou assim, olha, tem só duas pessoas para esse curso, então a gente não vai poder abrir o curso tradicional, vocês vão ter que fazer um curso como que uma aula particular, né? E cobraram quase que $100 a hora, exigindo que a gente fizesse aí 50 horas, uau, que daria $5,000 só de árabe. Então isso não era nem o nosso sustento para poder pagar todas as contas. Como é que eu ia conseguir pagar $5,000 de árabe? Depois de muita conversa, conseguimos reduzir um pouco, mas de qualquer jeito, bem acima das expectativas. Então, quando eu voltei para casa, ainda não trabalhando, né, com o sustento que a gente sabia que não tinha condição de pagar, e a gente ora e pede, Deus, isso aqui foi o Senhor que mandou para cá, entramos aqui com as crianças sem visto, hoje ele já tem visto, e como é que paga essa conta aqui? Pai, tá nas tuas mãos. Uns dias depois, Deus providenciou um casal de americanos que nos visitou, queria ouvir a história, eles visitam brasileiros na região do mundo muçulmano, e nos abençoaram, pedindo, olha, você dá pra gente o privilégio de acertar essa diferença aqui, então começamos o árabe na universidade.
Uau! É isso aí, pai sustentando, vambora.
É, como a gente conseguiu um visto de um ano e a gente teve que pagar aquelas 5 mil horas, né, aqueles $5,000, então uma estratégia para poder manter esse visto mais tempo, não ter que pagar de novo, porque não tinha recurso, a gente acabou fazendo uma hora de árabe por semana para poder fazer esse curso, o visto ficar mais longo, né? E nesse meio tempo a gente conseguiu uma professora local para poder nos ensinar o árabe na nossa casa. E aí, quando Deus começa a escrever uma história na nossa caminhada e colocar pessoas que a gente já vinha orando por elas, mesmo antes de mudar para o país, que a gente já pensava em estar, pedindo para Deus colocar, Deus, coloca as pessoas que o Senhor quer que a gente compartilhe o Evangelho. A gente sabe que aqui não é uma terra fácil, mas coloca as pessoas que o Senhor quer no nosso caminho. Então, essa jovem que nós conhecemos, e foi uma coisa interessante, como é que a gente chegou nela, né? A gente foi fazer um almoço, acho que no final de semana, num restaurante libanês, comemos aquelas comidas árabes típicas, e a Elaine foi no banheiro, acho que lavar a mão com a nossa filha, ela volta conversando com uma mulher em inglês, ela tinha morado na Austrália, então o inglês ali foi fundamental para essa ponte, e a Elaine falou que estava precisando de uma professora. Ela pega o telefone da Elaine e fala, vou conversar com alguém. Passa um tempo, a gente recebe uma ligação, e depois a gente foi descobrir que essa ligação a gente não recebeu de uma amiga direto dessa que ela encontrou no restaurante. Foi tipo a amiga da amiga da amiga e chegou nessa e ligou pra gente, sabe?
Legal.
Então a gente começou a ter aula com ela, conhecemos o marido dela, e numa das nossas aulas, né, a gente usava uma metodologia que a gente ia mostrando os objetos, usava revistas com desenho dos animais, era no nome dos animais. Aí um dos animais que tava lá nesse dia era o porco. Isso aí tanto que eu não esqueci, ó, Hanzir, né, que é porco em árabe. Aí tava lá o porco no desenho com outros animais, aí ela faz uma pergunta assim, vocês comem carne de porco? Aí foi aquela hora que eu e a Elaine, a gente fez um silêncio, a gente se entreolha e fala, puxa, era como assim, e agora, como é que eu respondo? Porque eu poderia responder simplesmente que sim, sem saber qual era a resposta dela, como é que ela ia reagir, pode ser que ela nem voltasse mais na nossa casa, por considerar imundos, então logo a nossa casa é imunda, então eu como muçulmano não vou entrar aqui mais.
Uhum.
Ou a forma como a gente foi direcionado, mentira não era uma possibilidade, né? Ou a forma como Deus assim nos direcionou, eu falar pra ela assim, olha, pra te responder se a gente come ou não, tem que te contar uma história. Os muçulmanos gostam de ouvir história. Foi quando ela falou assim, ah, então eu quero, conta. Então ali, só essa história ali, se a gente for contar como é que ela foi toda, é uma hora. Então vai ficar longo. Mas assim, vamos pros pontos que chamou, que assim, que a gente introduziu nessa história que eu acho que é importante. Então fomos pra criação comum, né? Cristianismo com islamismo. Então eles conhecem a história de Adão. Não como nós, mas porque isso não tá descrito no Corão, mas tipo, tá lá o pecado. Então dali, Adão e Eva comeram da fruta que não podia, então para nudez com folhas de figo, mas como é que eles tomaram desse conhecimento? Então ali a gente fez essa introdução da criação e queda. E como que Deus vai lá e coloca depois, as folhas de figueira não são suficientes, elas não podem ser suficientes, que é o trabalho do homem, então Deus tem que ir lá e cobri-los com pele de animal. Então ali, implicitamente, o primeiro sacrifício em função do pecado. Então a gente foi contando essa história, como que Deus escolhe um povo para se revelar, a questão da impureza, daquilo que era considerado puro e impuro. Vamos trabalhando essa questão da história do povo de Israel, sem citar nomes, mas trabalhamos a questão de Abraão indo sacrificar o filho e como que Deus dá um cordeiro no lugar do filho. Então trabalhamos essa questão do derramamento de sangue sendo uma necessidade, entendendo que os muçulmanos fazem sacrifício de animais ainda hoje, né?
Uhum.
Então, lembrando exatamente esse sacrifício, essa história de Abraão muito vívida na cultura. Então a gente foi fazendo essas menções do Antigo Testamento e concluímos chegando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma ligação com o sonho de Pedro, né? Quando Pedro tem um sonho onde os animais impuros descem do céu, Deus fala, mata e come, não considere impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. Aí depois de contar essa história, só que com mais detalhes, obviamente, agora eu posso responder a sua pergunta. A gente come carne de porco porque a gente não acredita que é o que a gente come que nos torna impuros diante de Deus, e sim o pecado que habita em nós. E o pecado, a salvação pelos nossos pecados, ela vem através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, a aula de árabe, é claro, né? Ela ficou de lado tem tempo.
Que você não conseguiu contar isso em árabe, né, no caso.
Obviamente que não, ela tinha fluência em inglês plena, né, então ela foi entendendo tudo. E assim, depois de você contar uma história dessa, você ouvir uma pessoa falar assim pra você, foi a primeira vez que eu ouvi essa história na minha vida. E isso me marcou muito. Aí a gente falou assim, nossa, você não sabia? Aí depois a gente trouxe a Bíblia pra ela, mostrou a Bíblia pra ela, onde aquela história começava da criação, aí era em árabe, tá? Aí não foi mais em inglês, não. Eu acho que foi a primeira Bíblia que a gente tinha entrado no país, eu acho que foi essa daí. E ela segurou a Bíblia, foi lendo Gênesis 1, Gênesis 2, assim, sem parar, Gênesis 3, e a primeira comentário dela depois foi assim, nossa, o Alcorão não tem esses detalhes todos. Então isso saltou a atenção. Então, a partir disso vem um estreitamento de relacionamento muito profundo entre as famílias e o compartilhar do evangelho nessa fase que a gente estava estudando o árabe foi uma oportunidade muito rica, porque a gente já pôde, com elas, as aulas de árabe deixaram de existir. Passou a ser só estudo bíblico discipulado, né? Sempre tinha uma oportunidade de, por exemplo, na época da Páscoa, a Elaine fazia uma maquete da questão da Páscoa, a tumba vazia, tudo, ela chegava e perguntava, o que que é isso? Ah, essa é uma história, você quer a história da Páscoa, você quer ouvir? Aí ela... Quero, então entrava em outra história. Então, isso foram um ano de relacionamento, até que depois de um ano e meio nisso, a gente conseguiu renovar o visto como estudante. E nesse tempo, a questão profissional, como é que ficou, né? Eu levei o Matheus numa clínica para ver um problema no olho, e tinha uma clínica oftalmológica e a dentária eram juntas. Aí tinha um cara lá, eu comecei a conversar com ele era dentista, eu falei que eu também era. Eu falei qual que era a minha especialidade, ele falou que eles não tinham especialidade, e o nome da clínica era Centro de Especialistas. Aí eu falei assim, puxa. Aí, assim, nossa, mas eu sou. Ah, quem sabe, será que eu consigo aqui ver uma clínica? Não, vem aqui, conversa com a dentista, uma australiana é a nossa gerente. Eu falei assim, então tá. Aí eu deixei meu telefone, meia hora depois a menina me ligou, marcou a entrevista pro dia seguinte. Aí eu fui na entrevista com ela já mandou eu ir pra capital do país pra conversar com o dono da clínica. Aí a coisa, pum, foi.
Mas você, aí que você começou o processo de validação do diploma, ou você já tinha dado entrada?
Foi, porque eu tava precisando, pra você começar a validação lá, você precisa ter um emprego. Você não pode ir lá e falar assim: olha, eu sou dentista do Brasil, quero validar. Tá, você vai trabalhar onde? É a primeira pergunta. Se não tem um emprego, mas isso foi bem no início do relacionamento com essa área que eu estava contando, foi basicamente tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí eu já estava dirigindo a capital, andando aí 250 quilômetros para poder chegar na capital, conversei com o dentista e tal, submeti a papelada. Então, desse dia que a gente entrega a papelada para ele até ter a licença na mão, foi um ano e meio. O que que acontece nesse período? A gente ficou sabendo que tinha aberto um novo instituto na capital que podia dar visto e que você ia fazer com um preço razoável, você ia estudar árabe. Então, a gente se muda para a capital, achando que a gente ia poder focar na língua, mas por um lado pesaroso, com o sentido, puxa, tem um casal que a gente está conhecendo, com um relacionamento tão legal, e agora, como é que vai ficar isso, né, morando longe, 2 horas e pouco? A gente muda para a capital, começa a estudar o árabe, e fizemos o primeiro semestre fantástico de árabe. Foi quando assim, a gente mais deslanchou na língua. Foi muito bacana, assim, em termos de comunicação, da gente ver crescimento. No segundo semestre, a gente tem um episódio na nossa casa que vai mudar bastante o rumo da coisa. Isso aí já estou em 2018, alguns anos depois. A licença tinha acabado de sair. Só que eu tenho um acidente. No mesmo dia acontecem 3 coisas. Nossa casa pegou fogo, eu rompi o tendão de Aquiles e uma quantia que era referente aos nossos 6 meses de aluguel, ela sumiu da nossa casa. Foi quando a licença tinha acabado de sair. Tanto que a cadeira de rodas que eu usei nesse período, quem me emprestou foi a clínica, que a coisa já ia começar a trabalhar, né? Aí você pergunta, puxa Deus, a gente veio pra cá pra estudar, pra aprender a língua e pra trabalhar. E agora, todo esse acidente, né? A pergunta que a gente faz é que eu não consigo enxergar lá na frente, Deus. Eu sei que o Senhor promete que a gente não vai ser provado além das nossas forças, né? Tipo, a gente vai ter capacidade para passar por isso. Mas agora ficou difícil, porque tudo que a gente veio, imaginava que ia ser construído, parece que virou cinza, né?
Literalmente, né? Porque pegou fogo.
Literalmente. Então, foi um período muito difícil.
Uau.
Mas assim, Deus, na sua graça, providência, recurso foi uma coisa que não faltou. Deus enviou pessoas aí, pessoas de diversas partes do mundo para nos ajudar, nos socorrer naquele momento difícil. Então, foi um período em que a gente imaginava que nada ia acontecer. E foi exatamente nesse período em que o trabalho com essa área, vou aqui chamar ela de Samira, estava assim, num relacionamento já, ela fazendo muitas perguntas, assim, muito pregação bíblica, muito discipulado, e estava um período que ela tinha se afastado da gente. Quando a gente lê livros na parte de evangelismo de muçulmanos, é muito comum quando gera muitas perguntas, muitas dúvidas na cabeça deles, eles vão mergulhar fundo na fé muçulmana para poder aprender e tentar buscar respostas para aquelas dúvidas que foram geradas. Só que eles não vão encontrar. Então, ela estava nessa fase que o relacionamento estava um pouco mais afastado. Quando ela fica sabendo do incêndio, ela é a primeira a chegar e dirigir até a nossa casa para ajudar a Elaine no pós-incêndio. Eu estava indo para um país vizinho para poder operar. Então, toda aquela parte de cuidar da casa e tal, tirar e dar esse cuidado inicial, ela foi a primeira pessoa que veio para nos ajudar. Por que que eu mencionei isso? Quando a gente está nessa fase de recuperação, foi quando a gente descobriu também com outros missionários um instituto de árabe que estava precisando de professor e ela um dom natural de ensino. Então, foi quando ela veio para a capital para tentar esse emprego, o marido dela já trabalhava na capital, eles não tinham onde ficar e a gente oferece a nossa casa para recebê-los, praticando assim a hospitalidade, né?
qualidade, é isso aí.
Então, a gente recebeu eles na nossa casa e eles moraram conosco 4 meses.
Nossa!
Nessa fase em que eu me recuperava, que eu tava lá com o tendão quebrado, não podia andar, aí Deus pega e coloca esse casal assim, ó, dentro da nossa casa. Aí, o que eram estudos bíblicos ocasionais, passaram a ser estudos bíblicos diários com ela. Sempre quando o marido ia pro trabalho, eu em casa, a Elaine em casa, né? E era Bíblia. Bíblia de domingo a quinta, né? Semana lá é de domingo a quinta. Sexta e sábado seria o nosso final de semana lá, onde a gente estava. Então, os estudos bíblicos vão acontecendo, ela cada vez mais interessada. E até que assim, uma coisa que fez uma diferença grande na caminhada dela, tanto de tantas coisas que Deus foi fazendo, foi esse dia, quando a gente estava na cozinha, estava eu, ela e Elaine, a gente conversando assuntos aleatórios, e eu nesse dia com uma dor a mais do que aquilo que era a dor diária do processo de recuperação. E eu estava meio que reclamando com Deus, uma oração meio que: Deus, o que isso permitiu acontecer tudo isso? A gente está aqui com ela, tudo bem, mas está doendo, a situação não está fácil, a gente queria estar estudando a língua, queria estar vivendo a vida, um emprego lá já, pagaram pelo meu visto, como é que vai ser, esse visto vai ser cancelado, enfim, muitas dúvidas. Então, aqueles dias que você está assim: pai, me ajuda, porque a gente não consegue caminhar. E sem ele, a gente nada pode fazer mesmo, né? E foi quando eu levantei da mesa, a gente estava conversando, eu levantei, eu fui até a pia da cozinha para poder fazer alguma coisa, lavar a mão, e eu estava ali balbuciando palavras em português, conversando com Deus. Foi quando, no caminho de volta para a mesa, para sentar junto com minha esposa e ela me interrompe a minha caminhada e fala assim: Patrick, o que você falou em árabe? Aí eu virei para ela assim: não falei nada em árabe. Aí ela: não, falou sim. Aí ela repetiu uma frase grande, começava com Allah, repetia a frase inteira. Mas eu não falei nada, ela me perguntou: mas o que que isso significa? O que que entende? A gente não tinha árabe para entender aquilo que ela disse que ouviu de mim. Ela foi pro telefone dela, foi lá traduzir. Aí daqui a pouco ela mostra o telefone dela, uma palavra que, embora ela tivesse um nível bom de inglês, era uma palavra longa, acho que ela não sabia como é que falava, não era uma palavra do vocabulário dela. E a palavra que ela mostrou no telefone dela foi reconciliation, reconciliação. Mas a Elaine disse assim: mas você falou uma frase grande, começava com Allah, era só isso mesmo ou tem mais alguma coisa aí? Aí ela falou assim: não, tem mais. Aí ela gastou um tempinho a mais, traduziu a frase toda, e a tradução da frase que ela disse que ouviu de mim foi: Deus vai te mostrar o caminho da reconciliação. Quando ela fala aquilo pra gente, a primeira coisa que a gente fez foi pegar a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos e mostrar como é que é a reconciliação de Deus com o mundo através de Cristo. E foi ali mais uma hora de estudo bíblico, o marido tinha saído. Então isso foi, assim, eu acho que algo que Deus fez de uma forma sobrenatural com alguém que vem de um contexto conservador, em que, assim, Deus fala por intermédio da palavra. É verdade, Deus fala por intermédio da palavra. Se alguém fala ali, é muito comum falar assim: ah, não, então você falou em línguas. Fala assim: olha, eu, no meu consciente, no meu entendimento, na sabedoria que Deus me deu, eu só estava conversando com ele, reclamando daquela situação. Quando Deus fez isso, obra puramente que eu não tenho como explicar, sobrenatural de Deus, e Deus levou isso à atenção para a palavra dele. Então, a reconciliação é através de Cristo, vamos buscar isso nas escrituras. O tempo com ela lá em casa foi crescendo ali, cada vez mais estudo bíblico, cada vez mais intenso. No final desse ano, alguns meses depois, ela teve uma outra conversa com a família de missionários que trabalhavam lá de outro país, também fazendo tent make lá. Foi quando, de fato, os olhos dela foram abertos, ela entendeu a beleza do evangelho, Jesus como Senhor da igreja, Jesus como aquele que morreu para nos purificar e nos salvar dos nossos pecados.
Cara, que incrível. Nesse contexto muçulmano, é muito comum a questão dos sonhos também, né? Tem muitas histórias de muçulmanos que chegam a Cristo porque sonharam e foram buscar a resposta, né? E você presenciou algo parecido com isso, né? Na sua casa. Que louco.
É, isso aconteceu e a gente tem de fato notícias. Que você falou, a gente não ouviu nem só um, mais dois, mas vários casos de revelação nesse sentido. Agora, o que que eu observei em comum? Isso aí sempre traz e chama atenção para a pessoa voltar para a palavra. Isso aí foi uma coisa que, assim, ouvindo todas essas histórias, isso aí foi algo que chamou muita atenção da gente.
É que a palavra já foi dada, né? A palavra já foi dada, só precisa do chamado
Isso.
para ela, né?
É.
Uau, né? Essa história é fantástica, né? Assim, porque ela é uma história simples de uma pessoa e longa, né? Foi mais de ano, mas ela é fantástica porque ela é a história da reconciliação. A história da reconciliação daquela pessoa com Deus, né? Então, é uma história muito, muito linda. Só que muitas lutas seguiram. E você sarou e voltou a andar, né? Porque a última vez que eu te encontrei ao vivo, você caminhava sem mancar, sem nada.
É.
Cara, como que é um processo de recuperação de um rompimento de tendão de Aquiles? Eu nem sabia que existia.
Então.
Ué, existe, tanto que Aquiles rompeu com uma flechada, né? Não foi?
Pois é, mas nem sabia que dava para recuperar.
Eu posso falar isso duplamente, rapaz, porque anos depois eu acabei rompendo o outro tendão. Então eu tenho
E
duas
a gente tem
experiências.
mais de um?
É, você tem um em cada perna,
Em
né, ô
cada
cabeça.
perna.
Então, mas eu diria para você, resumindo de uma forma bem rápida, é uma recuperação lenta e dolorosa.
Mas é, para romper o segundo, é alguma deficiência que você tinha de alguma maneira para isso acontecer?
Não, então, entrando em detalhes, no dia que a gente ficou sabendo do incêndio, a gente estava na sala de aula, como eu tinha falado.
E você jogou tanta informação, cara, eu quero saber desse incêndio também, tem
coisa aí. Então, vamos lá. No dia do incêndio, a gente recebeu a ligação, estava na sala de aula, e a Elaine atendeu, uma vizinha nossa. A Elaine, já quando ela começou a falar, o semblante dela mudou, e ela falou assim pra mim: Patrick, a casa tá pegando fogo. Então, essa frase, ela deu um start interno de que agora eu deixei de ser aluno de árabe e agora eu era o bombeiro. Então, eu tinha que chegar na minha casa o mais rápido possível.
Com balde de água.
E descendo as escadas do prédio, estava no quinto andar, eu tropecei, mas eu não caí de sair rolando. Eu tropecei e bati com o calcanhar 3 vezes ou 4 nos degraus, assim, descendo, tá, tá, batendo. Ah. Foi quando um tendão estourou, né? Ah, então, foi isso que aconteceu com o primeiro. O segundo foi anos depois, já o processo de junta mesmo, né? Que todos nós passamos por ele, né? As coisas vão perdendo prazo de validade. Foi jogando bola, mas aí é outra história.
É... Como bom brasileiro, rompeu um tendãozinho jogando bola, né? Normalmente é no joelho que rompe, mas ok. Não, mas só conta um detalhe. Como que sua casa pegou fogo? Onde estavam as crianças?
Gustavo, cara, as crianças estavam em sala de aula. Na época a gente não fazia homeschooling, então as crianças estavam em sala de aula. Tem a versão oficial da polícia e tem aquilo que a gente imagina, né? Então, vamos passar primeiro pela versão oficial. A versão oficial é que, assim, é comum ter incêndio de casas lá, porque as construções não são bem feitas. Eu tinha 2 extensões conectadas à tomada e numa sobrecarga, uma das tomadas explodiu e pegou fogo. Então, essa é o que a polícia fala. Como nós tivemos, assim, nós moramos em 2 casas lá, a primeira casa que a gente morou, uma lâmpada do teto, ela estourou e começou a pegar fogo. E as chamas caíram, porque aquele plástico do suporte derretendo e caindo. Na primeira casa que a gente morou, teve esse acontecimento. Só que embaixo era cerâmica, então o fogo caía na cerâmica e a gente estava em casa. Na casa onde teve o incêndio, nós tínhamos no nosso quarto 2 lances desses de luz e um deles ficava em cima da cama. Então, o meu pensamento é que, como a cama destruiu por completo, o colchão pegou fogo, ficou só um pouquinho da estrutura da cama, a minha percepção é que talvez tenha acontecido a mesma descarga que uma lâmpada tenha estourado e o fogo tenha partido daí. E, assim, o que fica assim sem a gente saber foi que sumiu uma quantia grande de dinheiro e ninguém sabia. Como o nosso aluguel tinha que pagar a cada 6 meses, então todo mês eu ia juntando para poder dar o dia de pagamento e lá e quitar o aluguel. Foi esse dinheiro que desapareceu. Então aí vem especulações, mas o pessoal me pergunta, mas será que alguém foi lá e sabia do dinheiro? Mas ninguém sabia, então, enfim, Deus proveu o recurso, mas a questão do incêndio foi isso aí. Então a gente, assim, saber mesmo, difícil, né, o que aconteceu efetivamente.
E a casa era de vocês? Era alugada? Que consequências vocês tiveram com tudo isso?
Ah, consequências financeiras, né, porque como esses países árabes são muito tribais, em como a culpa foi da extensão, quem colocou a extensão fui eu, então quem teve que assumir a casa não tinha seguro, quem teve que assumir com reparo, assim, a gente fala a casa pegou fogo, mas tecnicamente, assim, onde destruiu pelo incêndio foi o meu quarto e tudo que estava dentro dele. Agora, aquela fuligem que saiu do incêndio destruiu outras coisas na casa, né? É. Mas aí a gente teve que assumir com a pintura, conserto, troca de vidros, troca de portais, a gente teve que assumir com o conserto da casa.
Entendi.
A casa em si não desmanchou, né?
Não desmanchou, não. E nesse meio tempo, profissionalmente, a odontologia começou a acontecer também, né? Então, como eu entrei lá como especialista para clínica, isso abriu possibilidades de uma agenda mais flexível, de continuar com um trabalho forte de evangelismo. O recurso financeiro também nos ajudou bastante e atendia por demanda. Tinha uma cirurgia na minha área, então chamo especialista para fazer a cirurgia. Então, essa questão, assim, teve um equilíbrio que foi bacana, assim, em termos de perspectiva de trabalho.
Mas como que você conseguiu conciliar a questão da recuperação do seu rompimento de tendão e o trabalho? Você conseguia fazer cirurgia de cadeira de rodas, por exemplo?
Então, de cadeira de roda não, mas quando eu passei já para a parte de muleta, aí eu conseguia, porque como a lesão ocorreu no pé esquerdo, e o pé que eu normalmente uso para acionar aquela maquininha aí quando precisa, para que vocês aí não gostam do som, né? É o pé direito. Na minha especialidade, eu já não uso esse motorzinho muito. Normalmente são instrumentos manuais, né? Na minha área profissional, então...
E fica sentado. O dentista trabalha sentado, né?
Trabalha sentado. Então, assim, deu para conciliar na fase final de recuperação, eu voltei pro trabalho. Então foi nessa, assim, aquele período inicial ali de 3 meses, 4 meses foi mais difícil. Mas aí depois, acho que do 3º pro 4º mês, eu já tava já com alguma dificuldade de locomoção, mas eu já tive que voltar, assim, iniciar, na verdade, nem voltar pro trabalho, né? Iniciar o trabalho.
Cara, que história! Eu não imaginava todo esse plot twist aí, não.
Não é? Bom, mas você chegou a trabalhar lá muitos anos, né?
Trabalhei muitos anos. A gente foram quase 6 anos, né? Assim, de trabalho efetivo. Nós ficamos 7 anos lá. Aquele primeiro 1 ano e meio, aí já na metade, já ali quase completando o segundo ano, a coisa começou a acontecer. Então a gente trabalhou aí por volta de quase 6 anos.
E com relação à adaptação à cultura árabe, né? Você tinha o chamado, a visão de estar lá e tal. Mas eu não sei se você tinha paixão, né? Por exemplo, pela comida árabe ou pela cultura árabe. Como é que foi chegar lá, entre a teoria que você tinha, a prática da vida numa cultura árabe? Como é que vocês lidaram com isso?
Então, Paulinho, olha, eu vou contar que é uma fase que é assim, é algo pra falar que dá muita alegria pra gente falar sobre isso. Se eu fosse resumir assim a resposta numa frase, eu diria pra você assim: amor à primeira vista. Ah, ponto.
Que legal.
Mas vamos entrar nos detalhes. Rapaz, tem uma coisa que eu, em relação a esse país que a gente ficou, até hoje eu fiquei esperando o tal do choque cultural, que a gente não passou por esse processo. Ah,
é. É, isso aí foi algo que legal. Pra gente. A gente fala tanto sobre isso aqui, né?
Pois é, pra gente foi diferente. A gente não teve, assim, a gente gostava da comida, a gente gostava do cheiro, a gente gostava, assim, do jeito deles de receberem, muito receptivos, muito hospitaleiros. Eu acho que por mais que nós brasileiros, assim, tenhamos isso culturalmente, eu acho que lá eles conseguem ter ainda uma hospitalidade maior do que a nossa. Teve uma coisa do ponto de vista cultural que foi uma dificuldade. Eu não diria choque, mas foi uma dificuldade. Foi a questão deles dormirem à tarde e irem até muito tarde da noite, porque como as nossas crianças estudam cedo e a gente preza pela questão escolar, de ter um sono apropriado, isso aí foi uma dificuldade do ponto de vista cultural.
Nossa, eles fazem a siesta também? Eles fazem.
Não, eles fazem, principalmente no verão. No verão eles não perdem, porque é muito quente, então no verão, naquele horário ali de meio-dia a 4 da tarde, é quente. Eu peguei 54 graus lá, né?
Tipo aqui.
Quem sabe essa história da siesta não veio da época que os árabes dominaram aí a península, hein?
Pois é.
Olha só, rapaz. Não é? A gente vai fazendo conexões aí, hein?
Vou pesquisar mais sobre isso. Mas faz sentido, acho que tem a ver com a temperatura no verão mesmo, né? Aí eles aproveitam no inverno também, já que vira cultura, né? E faz do inverno também.
Tira o cochilinho.
Mas é que aqui fica inviável. Aqui das 2 às 5, mais ou menos, é inviável, assim. As ruas ficam desertas no verão, porque não tem como fazer nada mesmo, né? As pessoas ficam dentro de casa tentando se resfriar, né? Eu acho que lá, por ser assim também, muito quente no verão e seco, né? Tem que fazer... E aqui também, aqui na Espanha também acontece isso, de as crianças dormirem meia-noite e acordarem cedo no dia seguinte, normal. Descansou à tarde, já recuperou, né? Aí você teve dificuldade de se adaptar com isso. Pra gente foi fácil.
Dificuldade, por exemplo, algo que aconteceu, assim, colocando uma coisa prática, teve um amigo nosso que falou assim: olha, depois da oração da tarde eu vou visitar vocês, porque a questão da oração é que rege horário. Eles não falam, eu vou na sua casa a tal hora, eu vou na sua casa depois da oração tal. Aí você já sabe o nome das orações, já sabe mais ou menos que horas que é. Eu tava esperando a visita por volta ali de 7 horas, 7:30, já era depois da oração. Aí deu 8 horas e a família não chegava. Deu 8:30, deu 9, deu 9:30. Aí quando deu 10 horas, eu pensei, puxa, o cara não vem mais, né? Os nossos dois filhos já indo pra cama, pra dormir, vão tomar um banho. Aí quando eu fui entrando no chuveiro, eu pensei, quando eu entrar no chuveiro aqui, quer ver que a campainha vai tocar? Rapaz! Quando eu entrei no chuveiro, eu tô lá tomando banho, a campainha toca e ele chega com os dois filhos, pulando com toda a energia e tal. Aí eles entraram, mas cadê os seus filhos? Eu falei, não, nossa, os nossos filhos estão dormindo. Aí a Elane veio, a gente ficou ali com eles e tal, tinha preparado já tudo, a mesa tava posta, né, tava arrumada, então servimos ali pra ele, tâmara e tal, o chá, mas isso acho que foi de um evento que a gente assim, puxa, olha, culturalmente, a gente... Isso aqui mexendo entrou na cultura, então... Uhum. Mas não que isso tenha incomodado a gente, assim, de... Ah...
É, porque depois daquela oração, poderia ser até chegar ela de novo no outro dia, né?
É verdade.
Mas a parte de comida, a parte de relacionamento, então isso aí a gente não teve dificuldade. A parte do trabalho também, a coisa caminhou bem, o pessoal da clínica correto. Então a gente não teve essa dificuldade.
E no mercado, assim, identificar os produtos? No começo deve ser difícil, depois acostuma.
É, então, você conhece, assim, as opções, não tem tantas, assim, opções de mercado, mas você tem lá os produtos, basicamente tudo, talvez que você não encontre, seria, acho que um feijão preto do Brasil, pra quem gosta. E assim, mas a comida árabe, a gente gosta da culinária, então a gente entrou na cultura de fazer o grão de bico, de fazer a pasta de berinjela, de comer como eles, de comer com a mão. Elane fazia pratos árabes, pegava os temperos dela, sentávamos com eles no chão, comia com a mão. Isso é uma outra coisa que foi bem interessante. A parte da culinária, né? Você tocou num ponto que me veio um outro assunto aqui que acho que é legal comentar. Quando tem o feriado do Eid, que é quando tem a festa do sacrifício, é quando eles matam os animais, com todo aquele ritual, a gente pôde participar desse ritual, de ver como é que eles fazem, né? De matar o animal e tudo. Foi até interessante que você vê nesse dia a dia de relacionamento possibilidades para compartilhar do evangelho. Então ele vai lá, matou o animal, tudo, e a gente vai comer. Agora, como que eles preparam isso?
Em casa?
Em casa, na casa deles. É na fazenda, né? Vai na fazenda dos caras, onde tem espaço para isso, pega os animais deles mesmo, que eles vão sacrificar, escolhe os melhores animais, olha que interessante, escolhe os melhores animais, faz o sacrifício. O meu filho pôde ver tudo comigo, a Elaine com a nossa filha fica junto com as mulheres para temperar depois a carne. Aí, no dia seguinte disso, o marido da Samira me pergunta: Patrick, como é que foi participar disso que a gente fez? Eu falei assim: rapaz, eu achei fantástico. Aí ele arregalou o olho, mas por quê? Eu falei assim: não, porque eu pude chegar em casa, compartilhar com o Mateus, porque que embora a Bíblia fale do sacrifício, por que que hoje a gente não precisa sacrificar mais? Aí contei para ele a história de Abraão, quando é que ele foi no monte para sacrificar o filho, como que Deus deu um animal no lugar do filho, e depois eu fiz a ligação com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para Jesus Cristo, por isso não precisa sacrificar mais. Aí eu respondi para ele: então eu gostei muito que trouxe vida, trouxe cor nessa conversa minha com meu filho, daquilo que acontecia e por que que hoje não acontece mais. E a gente, ele ouvindo, né?
Então... estranho. Tipo, foi legal mostrar pro meu filho essa viagem pro Antigo Testamento.
Isso, né? Mergulhamos aqui no Antigo Testamento, entramos no túnel do tempo, saímos do Antigo Testamento e voltamos, né?
Uma outra família, a gente teve um almoço e eu era o único estrangeiro. Estávamos lá com os homens, uns 6, 7, só um que tinha um pouco de inglês, então já engatinhando ali alguma coisa no árabe. E ele serve um almoço e no meio do prato tinha a cabeça do cabrito, cozida inteira assim, tipo, o cérebro com tudo. A gente estava lá comendo o arroz com carne, digamos, convencionais. Aí lá pelo tanto, o dono da casa junto com o irmão dele, ambos seguram a cabeça com as respectivas mãos direita, a mão direita apenas, né? Eles não tocam a comida com a mão esquerda na hora de comer. Aí eles partem a cabeça do bode, aí o cérebro cai no meio do prato, aí o cara pega o cérebro assim, ele aperta e divide assim 3/4 do cérebro, ele joga naquele prato grande que fica no meio no chão, e o cérebro caiu, rolou e ele parou na minha frente. Assim, como que você come lá? É um prato redondo e todo mundo enfia a mão. Só que você imagina que aquele prato é uma pizza, então você tem direito de comer no triângulo que tá na sua frente.
Sim.
Aonde que o cérebro caiu depois de dar aquelas roladinhas? Caiu no meio do meu triângulo.
Seu triângulo.
É.
Isso quer dizer que é seu?
É. Quer dizer... Não só isso. Depois eu fui entender que tem algo mais. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Quando ele jogou o cérebro, aconteceram alguns eventos de forma, assim, instantânea, uma atrás da outra. A primeira coisa que aconteceu, assim, mas em sequência, né? Eu vou descrever como eu percebi depois, mas assim, todo mundo ficou em silêncio, todo mundo parou de conversar. Todo mundo olhou pra mim. Eu orei, peguei o cérebro, coloquei na boca, comecei a comer, terminei de comer e a conversa continuou. Ou seja, sabe quando o evento foi assim, como uma escadinha, um depois do outro, tum, 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 acontecendo? Mas achei uma forma bem natural, mas assim, teve aqueles momentos assim, aquela coisa muito discreta entre um e outro, sabe? A coisa jogou, tu não parou, eu comi, continuei a conversar.
Mas você sabia que você tinha que comer a hora que ele caiu na sua frente? Você já tinha ouvido alguma coisa? Você entendeu, mas você não tinha sido instruído?
Não, eu não tinha sido instruído, eu entendi que eu tinha que comer. Depois, quando eu contei isso pro meu amigo, pro marido da Samira, ele falou assim: a melhor coisa que você fez foi ter comido. Aí eu falei assim: por quê? Porque ele te deu o pedaço da picanha nobre pra você comer.
Rapaz!
Ele deu a iguaria do jantar pra você. Ele deu 3/4 do jantar pra você. Se você não comesse, ele nunca mais ia chamar você na casa dele.
Caramba! Que incrível!
Só que você não sabia, você não tava
preparado. Eu não sabia. Assim, eu não sabia. Eu não
e se você tivesse feito cara de nojinho e falado: cara, eu não vou comer isso, você tá louco.
Uma porta ali ia se fechar, né?
Ia fechar automaticamente.
Não, mas a gente tem que ser preparado pra essas coisas. Eu, no mínimo, ia perguntar: should I eat? Tipo...
eu acho. Seu momento que ia dar aquela risada generalizada.
Não, porque... Mas eu acho que eu comeria. Assim, mas eu perguntaria, né? Porque o pior seria se ele tivesse te falado no final assim: cara, você comeu, aquilo não se come, você é louco.
Então, é porque eu, sempre que eu posso, eu uso a prerrogativa de ser estrangeiro, de não estar totalmente inteirado da cultura, né? Então, assim, eu vou perguntar. Mas você foi corajoso, cara.
E tem gosto de quê?
Então, não tem tempero, porque como ele tá dentro do crânio, o tempero não entra. Por mais que eles colocam bastante coisa na carne. Então, é o gosto do cérebro mesmo.
É um gosto esponjoso. Ótimo, que bom. Você deu essa explicação com referência.
A textura é esponjosa, né? Como se, aquela esponja que você usa pra limpar a pia, aquela esponja verdinha. Então é mais ou menos aquilo ali. Em termos de textura, eu posso falar, pra não ficar uma coisa abstrata, né?
Mais grossa.
É. Você não precisa morder, ele dissolve na boca.
Ah, tá.
Aqui na Espanha você come o do porco também, né? Chama seso. Só que...
Você gosta, Paulinho?
Não, eu nunca provei, porque a maioria dos espanhóis não comem, entendeu? É uma iguaria, assim, que só alguns... Eu nem tive oportunidade, nem, na verdade, nem vi pronto na minha frente, mas você vai nos bares, tem lá como opção de tapa o seso. A gente tá gravando aqui 2 dias antes de começar o Ramadã. E o episódio vai entrar durante o Ramadã, né? Como é que foi experimentar essa época do ano lá no Oriente Médio?
Tantos anos de Ramadã.
É.
Então, foi assim, no início pra gente, foi difícil no sentido de que os restaurantes fecham, as pessoas não podem comer na rua, você não pode fazer um lanche, você tem que se virar, nem beber água você pode, não vai ter, você não vai ser visto com bons olhos.
O Ramadã é um mês de jejum dos árabes, né? Então que eles só vão comer
depois
que o sol se
põe. Mas é um jejum durante o dia.
É, jejum durante o dia. Agora, por um outro lado, à noite eles comem bastante, né? Fica até quase que o outro dia podendo comer, tem um horário lá na manhã que tem que parar de comer. Mas assim, como família, e principalmente depois que a gente teve 2 árabes morando conosco, uma estava naquele processo de deixar as raízes do islamismo, que é uma luta muito grande, e o marido muçulmano, então a gente acabou que depois de 3 anos lá, acho que depois do 3º ou 4º ano, a gente começou a jejuar durante esse período do Ramadã. Porque a gente tinha mais tempo de fato de oração, é um período em que a parte espiritual é bem pesada, a gente sente isso de uma forma muito clara, como eu nunca tinha sentido isso antes, e então isso fortalecia a gente espiritualmente para passar por esse período lá.
Que legal.
E no final do dia, a gente tinha contato com os muçulmanos, quebrando o jejum junto com eles, e uma pergunta que sempre era feita para nós estrangeiros e cristãos é: você também está jejuando? Sim, também estamos jejuando. Ué, mas você jejua? É, ok, a Bíblia traz ensinamento, você quer ouvir? Conversa e ponte a poder falar do evangelho.
Que legal. A gente tá em contato aqui com amizade com um casal de iraquianos, né, que mora aqui na Espanha, estão aqui estudando. Conversamos com eles sobre o Ramadã e tal, e eles falaram que vão nos convidar pra entrega do jejum no final do Ramadã, cara. A gente vai comer com eles, olha que legal.
É o iftar que eles falam.
É, então.
É abrir, né? Abrir o apetite, é o iftar, é a comida.
Ah, que legal. E como é que foi a Elaine nessa realidade? Como que é o tratamento da mulher e como que ela se viu? Eu sei que ela seria melhor pra contar isso, mas
não pôde participar hoje na agenda dela aí, hoje ela não conseguiu estar com a gente.
Hoje é o dia do Sissi, né?
É, hoje é o dia de comunidade, eles praticam homeschooling lá no país que eles estão morando, e aí hoje elas estão fazendo homeschooling em comunidade.
Mas do seu ponto de vista, como que você acha que é a presença da mulher, ou como que a Elaine vivenciou isso nesse tempo no Oriente Médio?
Paulinho, assim, do nosso trabalho lá, além da Samira, a irmã dela também veio pro caminho do Senhor, né? A gente pôde acompanhar essas duas. E foi um trabalho com 2 mulheres, o que não seria possível sem a Elaine.
Uhum.
Agora, uma das coisas que eu acho que, assim, pra gente, na nossa experiência, fez muita diferença foi o fato da Elaine ter entendido, sendo direcionada por Deus pra usar o véu naquele contexto.
Uau!
Então, ela cobria o cabelo.
Caramba, que legal!
Quando a gente chegou lá, no primeiro mês, a gente morava numa cidade pequena, do interior, com, assim, tinha um cinema na cidade. Então, daí você tem a ideia de qual que era o tamanho. Então, você assistia um filme, você poder assistir um outro, você tinha que esperar aqueles 7 cartazes.
É uma sala de cinema, né?
É, uma sala de cinema. Então, nessa cidade pequena, teve um dia que ela estava indo, era perto da praia, ela foi fazer uma caminhada com as crianças e um cara seguiu a Elaine nesse dia. Ela chegou em casa, a gente conversou, comentou, oramos, conversamos com alguns amigos locais, né, para entender. E, de fato, é uma coisa que a gente ia entendendo um pouco mais da cultura, mas a gente não achava que chegasse a tanto, né? Que o cabelo, na cultura árabe, é algo sensual para a esposa ter para o marido. Então, ela andando no contexto de praia com o cabelo mostrando, chamou atenção. Depois disso, ela também acabou entendendo que tinha que cobrir o cabelo, então ela passou a usar o véu. Então isso pra ela, no início, foi uma coisa pra se acostumar e tudo, mas ela entendia isso como parte do ministério, ela abraçou a ideia e usava com alegria. Mas no verão, pra ela, não foi fácil, porque qualquer saidinha era muito quente.
Uhum.
Mas assim, a gente teve uma experiência, ela teve, né, de estar junto com uma outra missionária que não cobria o cabelo, foi fazer uma visita pra um grupo de mulheres árabes. Quando ela estava com essa missionária, elas estavam ali sentadas e uma das árabes falou pra Elaine assim: que bom que você respeita a nossa cultura.
Uhum.
Então foi uma mensagem local. Criou, né, aquela coisa ali de relacionamento, de trabalhar junto com um missionário que usa o véu e não usa o véu. Isso, na verdade, foi uma das grandes dificuldades que a gente teve em termos de trabalhar em equipe, entre as equipes de missionários que falam: olha, você tem que usar o véu, você não tem que usar o véu.
Uhum.
Então é uma coisa que gerou aí muita discussão nisso daí.
Uhum.
Mas a Elaine entendeu, assim, um chamado muito forte que era pra continuar usando. Embora as duas depois, assim, isso não afetou amizade, nada disso, só questão do trabalho mesmo em equipe, né? De você continuar usando o véu. Algum tempo depois, reforçando essa questão que a gente entendeu que isso era o que de fato Deus tinha como pra gente usar e trabalhar, o marido da Samira me perguntou por que que a Elaine usava o véu. E eu expliquei pra ele isso aqui que eu acabei de falar pra vocês. Mas eu disse mais pra ele, pelo relacionamento que a gente tinha, eu falei: olha, você pode ficar à vontade pra perguntar pra ela também, ela pode te falar isso com mais propriedade. Mas eu disse pra ele: agora eu tenho uma pergunta pra você. Aí ele: o que que foi? Eu falei assim: e vocês, os homens, o seu pai, o seu avô, como que vocês me enxergam sendo estrangeiro, cristão, tendo uma esposa que usa o véu? A resposta dele foi assim: você tem o nosso respeito.
Olha só.
Então, uma informação cultural que você não encontra isso em livro, pra você ter esse feedback de um local. Então, o tempo que a gente ficou lá, a Elaine fica... Inclusive, o tempo que foi mais difícil pra Elaine, eu diria, foi o tempo em que eles moraram conosco 4 meses, e quando ele tava em casa, a Elaine tinha que usar o véu dentro de casa.
Ah, sim. Porque ele não era você, né?
É, entendeu?
Assim, as mulheres muçulmanas podem não usar o véu dentro de casa quando tem pai, irmão, familiar.
Quando o irmão já tá grande, tudo, eu sempre vi elas com o véu.
O pai também não.
É, aí eu acho que é muito familiar, né? Essa questão, se ela fica em relação diante do pai, a gente não sabe, não tem informação pra isso.
Cara, mas é muito legal essa sensibilidade, porque assim, você não pode simplesmente também falar, não, tem que usar o véu, né? Você, dentro do seu contexto, da sua realidade, sua esposa com o entorno, vocês sentiram o que seria o encaixe melhor, porque poderia soar como uma apropriação cultural também. O que, que esses brasileiros estão usando o véu? Nem são árabes, né? Podia ser estranho.
Então, isso daí é um dos argumentos que o pessoal que fala que não tem que usar, eles levantam. Pô, chama muita atenção o estrangeiro usando o véu? Por quê? Que chama atenção de polícia secreta, que é outra coisa que tem nesse tipo de país, são polícias secretas procurando pessoas que fazem o que a gente faz.
Ah, então. E olha que interessante, mas vocês tiveram sensibilidade de conversar, de sentir, de ver o que, que era mais relevante pro contexto em que vocês estavam, né? E vocês fizeram dessa maneira muito, muito interessante. Ô, Patrick, não é sempre que a gente conversa com pessoas que estão em outros países que estão com filhos. E como é que foi pros seus filhos viver essa realidade tão diferente, né? Com que idade eles foram e como é que foi essa adaptação deles à cultura árabe?
Então, Paulinho, esse é um ponto que não foi fácil, tá? Foi um período difícil, assim, em alguns aspectos, né? Naquela questão que eles eram bem novinhos, então os nossos filhos, quando a gente chegou lá, a mais nova estava com 3 e o mais velho estava com 5 para 6. Então, nessa fase, onde o pai vai, a criança vai junto. É, não tem tanta dificuldade.
É um refém, né, cara? Eu falo que as fases são nossos reféns.
Mas quando o tempo passa um pouco, e assim, a questão da amizade, como esses países do contexto árabe, assim, a quantidade de estrangeiros que chegam e que saem é grande, então eles não conseguem firmar relacionamento. E a questão linguística, como os nossos filhos, eles aprenderam árabe no período que estavam na escola, mas um árabe bem básico, porque como no ano seguinte abre uma turma, chegam muitos estrangeiros e muitos estrangeiros vão embora, então o nível do árabe, ele não passa pro livro 2, ele continua no livro 1, porque chegou uma turma de aluno que não sabe nada. Então eles nunca progrediram na língua também. Então eles nunca tiveram amizades fortes com os locais. Então a questão de amizade para eles sempre foi naquele contexto mais dos estrangeiros, dos colegas de escola, eles não conseguiram entrar na cultura como nós. Mas também nós, como pais, no treinamento que a gente teve, a gente nunca forçou a cultura goela abaixo das crianças, no tempo deles, caminhando, cuidando, tudo junto. E, assim, um país com um verão muito quente sempre traz essa dificuldade de não poder fazer nada fora de casa, né? Então ficaram muito presos. Então foi um período para eles, assim, de dificuldade, mas quando eu converso com eles hoje, eles trazem boas lembranças do país. Então, aspectos de segurança, de poder sair sozinho, andar de bicicleta, sentar num parque, sem se preocupar com assalto e coisa dessa natureza, porque era um país muito seguro. Então tem o outro lado que dá um equilíbrio nisso daí. Mas foi uma luta, assim, sempre estar atento no cuidado, de verificando como é que eles estão, questão de saúde, né? Uhum. Então é um aspecto que tem que estar bem atento aos filhos. Fizemos alguns cursos nessa área, né, de como cuidar dos filhos em país, em terceira cultura, para poder dar o melhor para eles, mas sem perder o objetivo de estar lá, de levar a mensagem do evangelho.
Bom, mas você acabou morando no interior, acabou morando na capital, e eu me lembro de ver fotos suas lá morando na capital do país, e eu também já estive numa capital em um país árabe, e é uma cidade normal, assim, tipo, é uma cidade hoje em dia, inclusive, bem ocidentalizada. Fora a roupa dos locais, McDonald's, cinema, enfim, tem tudo, né? Tem as empresas, os prédios normais, os carros iguais, enfim.
É, se você for numa cidade como Dubai, não tem nada normal, né? Tudo exacerbado, né?
Não, é exagerado, mas nada que não seja tão exagerado, sim, quanto se você for numa cidade, sei lá, nos Estados Unidos, enfim. É exagerado nos tamanhos pra cima, né? Lá.
É, não, mas é que às vezes a gente tem a ideia de Arábia, né?
É.
Aquela coisa assim, areia, cabanas, né, tendas, né? Não, são cidades...
Não, tudo
tem,
normal.
Tem muito megalópolis também, né?
É, grandes cidades. Inclusive, eu tenho visto vários projetos de construção lá,
na Arábia Saudita, que era um país super fechado e que os caras estão abrindo, né? Levaram os jogadores de futebol, tudo pra lá. Enfim, estão ocidentalizando numa certa medida, enfim. Ao mesmo tempo, muita perseguição religiosa, muita repressão, muita dificuldade para que os locais possam ter acesso ao evangelho. Como é a igreja lá nessa cidade normal, cheia de gringo, cheia de local? Como funciona? Existe? Não existe? E aí, da igreja cristã, protestante, tem católica, tem ortodoxa, como é que é?
Então, quando a gente fala de igreja, vamos fazer duas divisões para a gente poder entender o contexto. Então, tem a igreja onde os expatriados, os estrangeiros podem ir. Então, onde a gente morou, existem duas cidades, que existe um complexo que é fechado por muro, e dentro desse complexo, como se fosse um quarteirão, e lá dentro tem várias igrejas.
Condomínio fechado.
Tipo um condomínio fechado, vigiado, com câmera, monitorado pelas autoridades locais, onde o local, tecnicamente, ele é proibido de entrar.
Olha só.
Mas eles vão.
Tá.
E lá tem várias denominações, né? Igreja Católica...
Então ela é meio que um micromundo estrangeiro onde você pode fazer coisas que fora não poderia fazer.
Exatamente.
Mas os gringos moram lá.
Os gringos que trabalham, pessoas que estão lá trabalhando. Então eles podem frequentar.
Em vários países eu já ouvi esses complexos onde moram os estrangeiros.
Ah, não sabia disso, não.
Não seria só um complexo pra morar. Ali é uma coisa só religiosa. É como se fosse um espaço só pra igreja.
Tá.
Não é onde eles moram. É um complexo só pra igreja.
Entendi.
Então ali tem várias igrejas, uma de frente pra outra. Tanto que o estacionamento fica uma confusão. Você tá na igreja católica, mas tem uma igreja evangélica do lado, aí o estacionamento se mistura, então é assim.
Uau!
Agora, a outra igreja para os locais, quando a gente chegou lá, em 2014, a gente tinha, assim, a ideia de que tinha no país em torno de não mais do que uma dezena de cristãos locais. Eles se reuniam em casas, isso aí também é proibido, não só para os locais, mas também para estrangeiros, você não pode fazer culto na sua casa, é proibido por lei.
Uhum.
Quando a gente foi discipulando as duas que acabaram vindo a se converter, Deus, no determinado tempo, foi colocando a gente em contato com outras pessoas, com outros obreiros, e tinha outros convertidos. A gente conseguiu fazer a junção desse grupo. E onde que isso funcionava? Nas casas dos obreiros. Então a gente recebeu na nossa casa várias vezes a reunião da igreja local. Então a gente pode focar a atenção mais nessa da igreja local do que na igreja estrangeira, onde lá na igreja dos estrangeiros tudo funciona direitinho, com supervisão do governo, ministério religioso, tudo acompanhando. Agora, essa igreja dos locais, não. Que é a igreja onde efetivamente existe a perseguição por parte do governo, em que os locais, quando eles são identificados, eles sofrem consequências, são chamados à polícia, têm dificuldade para entrar e sair do país. Tudo isso acontece. Por mais que a gente veja uma situação bem complicada, a gente vê a igreja crescendo, a gente vê Deus acrescentando dia a dia que vão sendo salvos. Então, essa igreja se reúne assim. Nunca tem um dia certo, pode mudar o horário, porque o marido talvez de alguém chegou, não pode mais ter reunião. Então, a gente viu coisas assim nesse processo com a igreja local.
Na história que você contou, e agora no finalzinho, você falou algo que me chamou a atenção. O marido de alguém chegou. É mais comum as mulheres começarem a se achegar ao evangelho do que os homens? Existe uma pressão social menor ou enfim?
Então lá, o grupo de homens lá, ele tá se formando agora, que a gente mantém contato com essa igreja, com a liderança, inclusive daí a nossa preocupação, né, com exposição por conta disso. A gente efetivamente tá ainda vinculado com o grupo de lá de alguma forma. O grupo de homens, a gente tem notícia de que eu conheci dois homens o tempo que a gente ficou lá, a passo que das mulheres eu já conheci pelo menos umas 12 ou 13, mas de homens, só dois locais convertidos. Então agora está tendo um trabalho para poder reunir esses homens e eles de fato começarem também a encontrar, porque aí, como culturalmente, olha o problema. Para uma família que sabe que uma menina está se reunindo com outro grupo de mulheres, não tem problema. Agora, se uma mulher que é solteira reunindo com um homem que não é parente nada para falar que vai, não está lá porque está cultuando a Deus, vai criar mais problema cultural o fato dela estar se reunindo com outro homem do que o evangelho em si.
Olha.
Isso vai trazer grandes consequências também. Então eu acho que por isso que acaba que o grupo se reúne meio que separado, um grupo de mulheres, um grupo de homens, e de vez em quando, com muito esforço, muita oração mesmo, para poder colocar esse grupo junto, para poder um culto, com louvor, com partir do pão, com comunhão. Então, esse aspecto é uma dificuldade grande para o trabalho nesse contexto.
Entendi. Bom, Patrick, mas você não está mais lá, né? Você foi para um novo destino. Está em Cape Town, na África do Sul. Inclusive, a gente precisa terminar logo essa conversa porque vai chegar a hora do apagão, né? Do apagão diário que vocês têm aí, que tem que cortar a energia por um tempo, né?
Então, eu consegui um aparelhinho para carregar aqui, então ele vai manter, sabe aqueles inversorzinhos? Eu coloquei assim, eu não posso parar a gravação por causa de energia, mas acontece bastante isso aqui.
É mesmo? Mas o que te levou aí?
Então, nós descemos da região, vai fazer mais de um ano. no período nosso de muita dificuldade, comprovação muito grande, foi o período do incêndio, que foi o período da cirurgia do tendão de Aquiles. Foi um período que a gente conseguiu continuar no campo graças ao cuidado missionário, que foi algo que a gente aprendeu a conviver, a lidar com ele, algo que tem sido uma bênção muito grande pra gente, desse autocuidado nessa política. Então, a gente veio pra cá a convite de uma denominação local para auxiliar, dar curso e treinamentos na área de evangelismo com muçulmanos, mas também olhando para a área do cuidado missionário e dando atenção para aqueles que estão na obra, nesses contextos que precisam de fato de um break, de um descanso, de oferecer isso, né, com cuidado pastoral e olhar para esse lado com mais atenção. Então a gente vê Deus ainda nos desafiando e levando para essa área do cuidado. Na nossa agência, a gente está também agora auxiliando, fazendo parte efetivamente dessa área do cuidado da família. Então é algo que está entrando no nosso ministério nessa fase que a gente está vivendo agora, mas sem deixar de lado o evangelismo com os muçulmanos. Então aqui a gente tem se relacionado com um grupo de árabes sauditas que vem para cá estudar inglês. Então a gente tem desenvolvido muito, assim, muito relacionamento com eles. Tem um outro grupo de argelinos que eu também estou me relacionando. Inclusive, vamos começar o Ramadã agora e fatalmente esse grupo vai vir aqui para a gente fazer o iftar juntos, né? Ter essa quebra do jejum. E assim, é interessante essa oportunidade que temos tido aqui agora de estar, principalmente com esses árabes sauditas, porque nessa região do Golfo, da região do Oriente Médio, a gente tem notícias de muitos que vêm a conhecer o evangelho enquanto estão fora estudando inglês. Tanto que no país que a gente morou, a primeira crente que eu conheci foi uma que tinha morado na Austrália, Nova Zelândia, por um período que se converteu. Foi a primeira que a gente conheceu lá. E aquela coisa, nossa, um local aqui convertido. Então é uma coisa que chama atenção, porque são países, né, majoritariamente muçulmanos. Então o desafio aqui na África do Sul agora é esse. A gente saiu do Oriente Médio ainda com a perspectiva de manter o visto profissional lá. Fomos convidados para manter esse vínculo. E seria bem estratégico poder acompanhar a igreja, formação de liderança, ver, acompanhar teologicamente como é que estava isso acontecendo. Mas o local onde o grupo estava se reunindo acabou tendo um problema de segurança e acabou que isso respingou na gente e a gente não consegue, ou tecnicamente não seria prudente voltar para lá agora, né? Então a gente viveu isso que foi meio que... Agora a gente está naquela transição, porque agora profissionalmente eu não estou exercendo odontologia, então a gente está efetivamente agora só com o suporte das igrejas no Brasil e estamos estudando como é que vem aí uma nova possibilidade desse ponto de vista profissional, porque o visto que tem aqui é um visto de trabalho voluntário. Então a gente vai dar apoio em alguma instituição com a área odontológica para poder manter a mão e manter a atividade profissional, que se ficar muito tempo parado, depois é difícil voltar para o mercado de trabalho, né? Então é isso. Então a gente continua ainda em contato com as lideranças. Hoje mesmo temos uma reunião online com um grupo de lá para definir termos, porque tem obreiro saindo, obreiro chegando, mas já tem pela primeira vez na história um movimento dos obreiros para que a liderança local, as pessoas que se, assim, saltaram os olhos em termos com capacidade, para poder assumir o trabalho da igreja local. Então a gente está chegando, acompanhando até esse momento de estabelecimento de liderança local.
Que legal, muito bom. Esse é um cara que tem a visão, né, Gustavo? A visão do Tent Maker, né? Tá caminhando com você desde lá do começo.
E é muito interessante que quebra um paradigma de que você precisa necessariamente ter um emprego para poder ir. Então, ele levantou sustento e foi. E foi porque o processo de conseguir autorização para trabalhar, enfim, tal, 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 precisava disso, desse espaço. E ele foi. E a igreja o abençoou durante todo o processo. Ele não parou enquanto ele estava trabalhando. Então, foi um misto. O sustento foi completado pelo trabalho e tal, mas o trabalho, que é o grande ponto, foi um elemento de contato com a sociedade, um elemento de legitimidade do trabalho, um elemento de suporte de toda a estrutura familiar que ele estava vivendo nos anos que ele esteve ali naquele país. E hoje, nesse novo país, nessa nova jornada, ele já está atrás aí de manter a profissão e manter essa legitimidade do trabalho, enfim. Imagino que com o tempo você consiga validar e trocar o visto, enfim.
É, e faz todo sentido, né? Ter um emprego, você tem um cartão de visita, né? Não, tá aqui, ó. Meu nome é isso daqui, eu trabalho aqui, eu sou dentista, a pessoa pega e você tem, te dá credibilidade, né?
Isso faz toda a diferença. E é justamente, Paulinho, desses temas que eu quero trazer uma notícia aqui. A gente vai tratar aqui em Brasília, no dia 4 de maio, a MTB está promovendo um fórum de profissionais e empresas em missão, onde a gente vai discutir com diversas organizações missionárias que vão participar, 6 ou 7. Nós vamos participar de uma manhã falando sobre o tema, fundamentos e tema de fazedores de tendas, de tent making e business as mission, né, negócio e missão. E durante a tarde nós vamos conversar com essas agências missionárias, as oportunidades que elas têm para profissionais. Então será uma grande oportunidade para quem mora aqui em Brasília ou quem mora aqui por perto de passar sábado, dia 4 de maio, com a gente na Igreja Presbiteriana Nacional. A gente tem a inscrição no site da MTB. Vamos botar ali a descrição e o link para vocês verem.
amtb.org.br, tá? AM mtb.org.br ou no post desse programa tem também o link direto para inscrição.
Bom, eu vou estar lá, teremos participantes de outras organizações missionárias, vai ser uma grande oportunidade de conversar e trocar informações e aprender. Então espero poder encontrar vocês em maio, dia 4 de maio, que eu acho que vai ser antes do nosso próximo jet lag, hein, Paulinho?
Não, temos em abril ainda, meu amigo.
Não, ah, tem um em abril, é.
Tem
em
abril. Em abril,
então eu
ainda
volto a falar disso, estamos em março. É verdade.
E aí você dá mais informações sobre o Go Equipped de Recife,
né? O Go Equipped,
né?
Que vai acontecer lá em Recife, né? Aí no episódio de abril, acho que a gente já vai ter as inscrições funcionando. Essa semana começou o Go Experience, que a gente falou no episódio passado. Foi muito gostosa a aula, muito legal. A turma que está participando, metade é ouvinte assíduo do jet lag e metade nunca tinha ouvido falar.
Olha
muito
aí.
Muito doido
que
assim,
legal.
A divisão e tudo mais, né?
Eles formam os grupinhos, né? O grupinho de que já pega as referências e os outros que estão entendendo ainda.
Quem já consegue fazer pergunta para os tent makers que aparece, né? Que já ouviu os podcasts tudo. E quem tá, me manda o link, onde que eu acho esse podcast.
Que legal. Muito bom, Patrick, te conhecer. Gustavo falava de você já há muito tempo.
Eu espero que coisas boas.
Só coisa boa.
E quem sabe, né? Você volta para contar de outras realidades no futuro. Vamos saber para onde Deus vai mandar vocês, né?
Ah, com certeza.
História tem muita.
História tem, mas eu acho que, assim, o processo de você ir, de viver, de você trabalhar, de alcançar vidas, assim, para o reino, mas eu diria que o processo de Deus, nesse processo, moldar a nós mesmos, a imagem do Senhor Jesus, eu acho que é o que fica nesse processo todo, de você deixar o Brasil, deixar a Brasília, ir pro deserto, e lá Deus molda, trabalha na gente.
Literalmente ir pro deserto, né, cara?
É, e nos tornando, na nossa caminhada, nos tornando a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, foi algo que Deus fez, foi Ele que chamou, usou pessoas como o Gustavo nessa caminhada, e a gente fica feliz de olhar para trás, lembrar do incêndio, né, de tudo aquilo que aconteceu e ver, de fato, o que Deus tinha planejado, algo que traz alegria pra gente ter tido o privilégio de participar disso tudo.
Muito bom, muito bom. Até o próximo jet lag, galera.
Tchau, tchau.
Um abraço, tchau.